enfrentando dificuldades, sabendo que a coisa está feia para o lado dele. Liga para pedir esse dinheiro, que não é um dinheirinho qualquer, é uma fortuna. Não tem problema, ele não achava que o Vorcaro voltaria depois de ele, caso eleito presidente, para cobrar essa fatura, que isso sairia de graça? Ou a política brasileira é feita assim mesmo? Dá-se o dinheiro, ninguém cobra depois.
Não, deixa eu te explicar quando funciona, como é que é em fundos, né? O banco era do Vorcaro. O dinheiro do fundo não era do Vorcaro. Quem fez a intermediação com estes empresários que participam deste fundo era Vorcaro. Então, nada mais justo do que quando foi procurado Daniel Vorcaro para fazer essa intermediação, que ele concordou em fazer esse financiamento através de dinheiro de terceiros, e ele cobrar do Daniel Vorcaro que seja feito os pagamentos. Afinal, havia um acordo de financiamento, e o que o Flávio poderia oferecer naquela altura como oposição, que é o que nós somos, nada mais é do que a bilheteria do filme voltar em rendimento. Então, tu coloca 100 milhões no filme, tu espera que volte 140, 150. Todo mundo que investe em filme no mundo, de qualquer tipo de filme, inclusive as indústrias cinematográficas que a gente tem aí pelo mundo, elas visam o lucro. Isso até hoje no Brasil não é crime, tu visa lucro. Então tá tudo certo. Agora, sobre eventuais favores, não é tratado isso em áudio. Não tem nada do áudio nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que teve aí 130 milhões no contrato, onde este sim, a gente sabe que não produziu nada. Não, o dinheiro ficou para Alexandre de Moraes, que esse sim tem uma caneta que pode fazer alguma coisa em benefício do Daniel Vorcaro, tanto é que ele pediu num áudio, algo totalmente não republicano, que era para bloquear uma investigação e a prisão dele. Olha, a gente pode ter qualquer tipo de linha de pensamento. Agora, eu, como político, não vou falar com um cara pedindo dinheiro para ele que não seja legal, se eu suspeito que esse dinheiro não seja vindo de forma legal. Um banqueiro no Brasil, ele ganha dinheiro através de rendimentos dos seus investimentos. Isso até hoje não é proibido. Então não havia, até aquele ponto ali, uma prisão ou propriamente algo que nós pudéssemos dizer, olha, é o Daniel Vorcaro, é um cara que não presta. Inclusive, o próprio Daniel Vorcaro, ele patrocinava...
Em novembro de 25 não se sabia disso? O senhor tem certeza?
Olha, se tu... Eu tenho certeza que talvez se o Daniel Vorcaro... Eu tenho certeza que se o Daniel Vorcaro tivesse patrocinado o programa de vocês lá atrás, vocês iam aceitar, porque era um banqueiro que patrocinava, inclusive, equipe de Fórmula 1. Ele patrocinou várias coisas. Então, assim, a gente saber de onde é que veio. Eu não sabia de onde é que vinha o dinheiro. Depois que a gente soube, bom, daí não houve mais o pedido, daí não houve mais esse interesse. Então, a gente tentar antecipar. E olha só a loucura que a gente está tentando vender. Que o Flávio, sabendo que o dinheiro era ilícito, ligou para o Vorcaro, sabendo que hoje suas ligações, ou enfim, ele podia ser preso, o celular apreendido, e essas conversas serem divulgadas. Ele mesmo sabendo de tudo isso, em um pré-candidato à presidência, ele estaria ligando para o Vorcaro para pagar os funcionários do filme. Cada um acredita no que quiser. Eu não consigo imaginar que um candidato à presidência seja tão mirim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, de saber que o celular que ele estava falando com um terceiro poderia ser apreendido, e este estaria falando assim de uma forma bem tranquila, como ele fala no áudio. Quando tu pede apoio para alguém para financiar uma campanha, como eu já pedi, por óbvio tu é educado, tu é simpático, isso faz parte. Tu não vai xingar uma pessoa que tu tá pedindo apoio. Então, assim, acho que cabe ao eleitor decidir se isso é ou não um republicano. No meu ponto de vista, juridicamente até aqui, não há nada de ilegal de tu pedir um financiamento para alguém para que este depois tenha um rendimento através da sua bilheteria. Para mim é algo até aqui natural.
Desculpa, agora, se tu disser, Marcos. Só para concluir, porque não tá fechando para mim. Ó, a gente tem notícia de que em 16 de novembro, o Flávio Bolsonaro mandou uma outra mensagem pro Vorcaro, dizendo, irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Não dá para dissociar isso, não é uma relação de pedido de fundos para um filme, não é isso que está acontecendo aqui. E esse, o diretor do filme disse que o dinheiro não foi pro filme.
E ele é preso, só complementar a pergunta, comigo, deputado. O PL está tranquilo que nós não vamos ter nenhum outro áudio, nenhuma outra informação? Então, assim, o PL está seguro que é só esse áudio pedindo o dinheiro que já, tudo bem, foi pedido em 2022, 2016, sei lá quando foi pedido. Está seguro que essa informação é única e exclusiva nesse caso de relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro? Ou pode, ou nós vamos ter ao longo da semana, ou ao longo do dia, porque ao longo das horas, novas informações e novos áudios?
Isso é a ponta do iceberg, né?
Olha, Nem tem como ter novos áudios, porque o Vorcaro foi preso no dia seguinte, né? Então é óbvio que não tem como ter novos áudios. Afinal, pós não tem como ter, pode ter antes. De ele cobrando dinheiro, talvez até existam, até porque ele tinha feito um contrato, uma negociação através desse fundo para financiar o filme. Quando há contratação de atores, tu concorda que tu tem que saber de onde é que tu vai pagar esses atores, e aí tu tinha esse fundo que iria pagar, visando propriamente o lucro depois. Então, no meu ponto de vista, é normal a cobrança. Agora, quando tu me pede se o PL está tranquilo, hoje, na conversa com o Flávio, que o Jordi teve, depois conversou comigo, ele ficou muito tranquilo e disse: podem ficar tranquilo que não vai ter vídeo de festinha, não vai ter nada irregular. Então, eu dou a minha palavra para vocês. Então, eu tenho uma reputação a zelar. Eu não cheguei a ser deputado federal sem gastar um real de dinheiro público, sendo somente 2 anos de vereador numa cidade do interior. Então, eu, particularmente, continuo apoiando o Flávio, salvo, claro, se houver novas. Se o irmão dele, por exemplo, participar de um sindicato que teve 500 milhões bloqueado pela justiça, ou um eventual filho dele recebeu 300 mil de dinheiro desviado do INSS, obviamente ele não vai mais ter meu apoio.
E o caso que envolve Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ganhou novos capítulos depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o assunto deve ser tratado pela Polícia Federal. O senador admite que pediu recursos para um filme, mas nega irregularidades. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Zaratini, para saber como o caso é lido pelos apoiadores de Lula, e a gente acompanha agora.
Primeiro, perguntar, né, o que, que o senhor acha dessa repercussão, na verdade, dessa fala do líder ali do PL, que diz que o dinheiro ali não foi público, enfim, mas nós sabemos, né, muito se investiga sobre a origem desse dinheiro todo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro.
Bom, em primeiro lugar, o Banco Master é uma das maiores fraudes conhecidas no sistema financeiro internacional. Esse Daniel Vorcaro montou uma arapuca, né, onde ele utilizava títulos podres e oferecia taxas de retorno extremamente altas para captar recursos. Esse banco foi aprovado e começou a funcionar no governo Bolsonaro, no Banco Central, durante a gestão de Campos Neto. E, a partir daí, o que a gente está observando agora é que ele se tornou um caixa, uma caixa financeira do bolsonarismo, né? Porque são recursos que foram para a campanha eleitoral, agora apareceu esse recurso milionário que supostamente ou declaradamente era para financiar um filme, um valor muito acima de orçamentos de filme no Brasil e fora do Brasil, né? E que a própria produtora disse que não recebeu o dinheiro. Então é necessário muita investigação. É evidente que esse dinheiro pode não ter sido público no início, mas foi uma falcatrua, e quem está bancando agora esse prejuízo é dinheiro público, é o dinheiro do FGC, que é um dinheiro que os bancos recolhem e evidentemente embutem na taxa de juros para formar um fundo que dá segurança ao sistema bancário.
As informações ou toda a informação que dessa investigação que a gente escuta da Polícia Federal é que esse movimento de fundos beneficiando o Banco Master começou na Bahia. Tanto é que o presidente hoje estava na Bahia e acabou defendendo o seu líder de governo no Senado. E o senhor traz que isso começou na gestão Bolsonaro. Qual que é a informação correta? Da Polícia Federal ou a que o senhor traz para nós?
Olha, na Bahia o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender os funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master, né? Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia, sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que, para formar o Banco Master, houve autorização do governo Bolsonaro, do Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Goldfaber, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Deputado Zaratini, Rodrigo Alvarez aqui. Há poucos dias o senhor disse que Lula tinha virado o jogo e que deveria crescer nas próximas pesquisas. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desse acontecimento de agora, esse áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Alvorcaro nas próximas pesquisas e, mais ainda, nessa eleição? O senhor acha que muda o adversário principal de Lula depois disso?
Olha, eu não sei como os bolsonaristas vão se organizar, se vão trocar o candidato, o que vão fazer. Né? O fato é evidente que é um fato muito negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque demonstra uma negociação que ele negava. Ele chegou a dizer que não conhecia, não tinha contatos com o Vorcaro. Né? E a gente ouviu uma gravação de um diálogo extremamente amistoso, né? Muito amigo, falando de cifras milionárias, né? Então, a gente vê que ali havia muita intimidade. Então, isso pesa negativamente e, muito provavelmente, o resultado disso vai aparecer nas próximas pesquisas.
Deputado, ainda em cima da pergunta do Alvarez, nas reuniões internas do seu partido, há um entendimento de que o enfraquecimento da candidatura do Bolsonaro e, consequentemente, o fortalecimento de uma outra candidatura vinda de direita pode ser muito bom, pode ser bom, ou ainda há uma dúvida em relação a isso para a candidatura do atual presidente, ou seja, o fortalecimento eventual do Romeu Zema. Há um entendimento de que é melhor o Zema crescer e o Bolsonaro derreter nessa candidatura, nessa campanha?
Olha, é muito difícil da gente prever isso, o que vai acontecer com o outro lado, né? O fato é que nós estamos trabalhando para que o nosso candidato, que é o presidente Lula, ele cresça nas pesquisas. E é isso que a gente observou. Essa última bateria de pesquisas, a avaliação do governo melhorou, né, o candidato cresceu. Então, isso para nós é mais importante. Pesquisas que foram feitas antes dessa revelação. Né? Então, nós temos que jogar o nosso jogo. E o nosso jogo é mostrar para o povo brasileiro o quanto foi feito nesse governo, né, apresentar isso, fazer o debate político, fazer o debate do futuro e apresentar propostas para o país, para melhorar a vida do povo brasileiro.
Wilson?
Deputado, e o reflexo nas eleições aqui em São Paulo? O senhor, nas pesquisas internas do partido, isso já tem algum reflexo? Vocês já estão, de alguma forma, trabalhando essa informação de Flávio Bolsonaro para ajudar a campanha de Fernando Haddad? Ou isso é apenas algo para o presidente Lula?
Não, aqui em São Paulo a gente tá observando, antes desse fato, nós não temos nenhuma mensuração depois do que aconteceu ontem, né? Isso foi ontem, nós não temos ainda nada, nenhuma pesquisa, nós não temos pesquisa todos os dias, né? Mas o que a gente estava observando era uma queda na avaliação do Tarcísio. O Tarcísio vem caindo, o Haddad começou essa campanha, né? As primeiras pesquisas que saíram, ele saiu muito bem. Um índice que o PT nunca teve aqui no estado de São Paulo. Ele saiu em algumas pesquisas com 32%, 33% e outra até 40%. Então, 41%. Então, ele está muito bem. Né? O que a gente vê é que agora o Tarcísio está se desgastando pelo péssimo governo que ele fez. Agora a gente viu esse acidente da Sabesp lá no Jaguaré com a morte de duas pessoas, casas destruídas. Isso é responsabilidade da privatização do governo do Tarcísio, né? O interior do estado assolado aí pelos pedágios free flow, né? Então isso tudo está levando ao desgaste do governo do Tarcísio e, logicamente, um fato como esse, quanto mais se mostrarem relações do bolsonarismo, e o Tarcísio é um bolsonarista, com o Banco Master, vai acontecer, vai revelar e vai desgastar muita coisa pro lado dele.
E, deputado, de que forma o PT se reorganiza nesse momento com essa nova notícia? A gente vinha aí de algumas derrotas, né, do presidente Lula no Congresso, e agora chega essa novidade, essa bomba, digamos assim. Como é que vocês pretendem se reorganizar aí pensando na corrida presidencial?
Bom, nós estamos organizados, nós não nos desorganizamos por causa disso. Quem está desorganizado é o outro lado, né? O que a gente pretende fazer, né, é, como eu falei, a gente mostrar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer, né? É o outro lado que vai ter que se safar desses problemas, né, e daquilo que fez de errado. Então, eu acho que agora nós vamos, evidentemente, mostrar para o povo brasileiro a responsabilidade desses dirigentes bolsonaristas, da família Bolsonaro, do Tarcísio, que recebeu 2 milhões de reais na campanha do Vorcaro, enfim, essa turma toda, né? Eu acho que a gente vai ter uma campanha com muito debate, né, muita discussão. Eu acho que esse pessoal da extrema-direita está muito enrolado agora, porque eles posavam o tempo todo de incorruptíveis, e agora está revelado aí as relações dele com esse grande fraudador, esse picareta do sistema financeiro, que é o Daniel Vorcaro.
O Wilson pode fazer a sua pergunta?
Deputado, mais uma pergunta nessa questão de organização de campanha. Nesse momento, aparentemente, o Flávio Bolsonaro deve ter algum tipo de desgaste por conta de toda essa repercussão. Possivelmente, o mundo político, a gente sabe como se movimenta, os partidos, alguns partidos de centro que estavam orbitando na campanha de Flávio Bolsonaro, tendem a voltar a procurar o presidente Lula se o cheiro de vitória voltar para ele. Existe, de alguma forma, o nome do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice do Lula? Ou se algum partido de centro apresentar um nome para uma possível candidatura a vice no lugar de Geraldo Alckmin, o presidente Lula entrega o Geraldo Alckmin para uma outra posição, para uma outra missão, ou Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice-presidente do presidente Lula?
Olha, pelo trabalho que o Geraldo Alckmin fez nesses 3 anos e meio, que vai completar 4, pela lealdade que ele teve ao presidente Lula, eu acho que o Alckmin está muito bem consolidado, né? É o nosso candidato a vice-presidente da República, é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e tem muito a oferecer para o Brasil ainda. Então, isso me parece resolvido. Agora, evidentemente,
mesmo, deputado, desculpa, mesmo que um MDB ofereça um nome, mesmo que um Kassab ofereça um nome, o Geraldo Alckmin está consolidado?
Olha, veja bem, nós estamos com um governo que tem realizações, que fez, e o Geraldo é parte dele, né? Esses partidos são base de apoio no Congresso em situações muito débeis, né? A gente viu vários momentos em que partidos como o MDB, o PSD, né, do Kassab, eles que compõem a base do governo, compõem o próprio governo, né, não garantiram os votos necessários para algumas votações importantes. Então, é lógico que a gente tem todo interesse em compor com eles, mas a gente também não pode abrir mão daquilo que teve sempre com a gente, aqueles que tiveram 100% com a gente. Então, lógico, e vamos continuar, se eles tiverem a fim de vir continuar com o governo, podem vir, vamos formar uma aliança ampla, né? Não tem problema nenhum. Agora, eu, na minha opinião, né? É lógico que nós não debatemos esse assunto, porque essa situação nem sequer está cogitada, né? Mas, no meu modo de ver, está consolidada a chapa.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
3:01, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem pra você se informar. Giro TNC.
Bora dar um giro TMC para você ficar muito bem informado e muito bem informada neste começo de sábado, viu? Porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou nesta sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso no inquérito das fake news relatado por Moraes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações teriam relação com o exercício do cargo de governador. Para Gonê, Romeu Zema usou perfis públicos ligados à sua atuação política e institucional para divulgar o conteúdo investigado. Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, no contexto do caso Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches. Na avaliação de Paulo Gonê, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou que, abre aspas, os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser porque a carapuça serviu. Não vou recuar um milímetro. Três horas, quatro minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora à nossa querida Jona Trapton, junto com entrevista, com imprevista, né? Que entrevistou a fotojornalista Gabriela Biló, que abre o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político, os registros históricos do 8 de janeiro e os desafios de retratar o poder em Brasília. Em uma conversa profunda e emocionante no Imprevista, a apresentadora Jona Trapton fala sobre e Biló falam sobre liberdade, coragem, ética jornalística e as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. E eu já faço convite para você acompanhar o Imprevista.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Jona Trapton.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço de conversa sem roteiro engessado, sem resposta pronta, principalmente sem pressa. A ideia aqui não é repetir o que você pode já ter ouvido, é tentar chegar em lugares que normalmente ficam de fora. E hoje a conversa é com alguém que trabalha justamente nesse pequeno intervalo, num ambiente em que tudo se repete com cenas iguais, parecidas, com os mesmos personagens, mesmos gestos, mesmos protocolos. O trabalho da nossa convidada de hoje depende de perceber o que muda. E muitas vezes o que muda é quase nada. É um olhar que escapa, é um segundo fora do script, é um gesto que ninguém estava olhando para ele, prestando atenção. Hoje nós conversamos com uma das principais fotojornalistas do Brasil. É engraçado porque a gente não lembra de muitos nomes femininos nesse meio. Ela construiu um olhar muito particular dentro da cobertura política brasileira. Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada, dona de uma personalidade bem marcada. Uma pessoa que tem uma história que não começa em Brasília, mas que se fincou no Distrito Federal. Antes de fotógrafa, uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vale muito ser explorada nos detalhes. Gabriela Biló, bem-vinda ao Imprevista.
Muito obrigada com essa apresentação, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
Gabriela, a gente sempre começa com uma pergunta para quebrar o gelo. Você eternizou o símbolo, símbolos vários do 8 de janeiro. Como é ficar marcada por esse episódio que, por si só, é um marco na história do nosso país?
Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um fato histórico de muito peso no país, né? E, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eu entendo que as minhas fotos, elas já não são quase que mais minhas. Elas ganharam vida própria. Quando a gente pensa no 8 de janeiro, é um episódio em que muitos fotógrafos foram agredidos, tiveram suas baterias de câmera roubadas, os cartões, as próprias câmeras. Então, para mim, eu entendo que esse meu material se estende a eles também. Como muitos não tiveram a oportunidade de completar a cobertura, entendo que essa cobertura não é só minha. E ela tem uma função social. Então, eu acho que eu meio que um pouco de desapego um pouco dessa imagem de que, ah, é só meu, sabe? Eu acho que é nosso, assim.
O teu nome já é muito conhecido no jornalismo brasileiro, mas as tuas fotos, definitivamente, elas são conhecidas por qualquer um que acompanha o noticiário dia a dia, as redes sociais, porque elas são reproduzidas com ou sem créditos, elas são reproduzidas por vários meios. Como é que é essa relação para você entre quem você é e aquilo que você produz, que você faz? O que, que você prefere ser?
Olha, eu acho que eu sou a mesma, né? Eu sou uma pessoa que não me leva muito a sério. Eu sou uma pessoa que tem um certo problema de entender... Eu não vou, um pouco de entender os limites do que é possível, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente fala, ah, por que não? Ah, por que não? É, então, eu acho que isso se traduz nas minhas fotos, assim, de eu me divertir fotografando, de eu escolher esses momentos que eu acho que são interessantes, divertidos, que dizem alguma coisa. E eles são... Porque é mais do que você fazer o clique. Fazer o clique é fácil. É você saber entender qual daquela sequência inteira significa alguma coisa. Então, você selecionar o frame exato... que é um olho aberto, um olho fechado, uma mão para cima, uma mão para baixo, é o que faz a diferença. E olhar esses detalhes e brincar com as possibilidades do que cada detalhe significa, para mim é divertido e prazeroso. E é mais... Não é um processo tenso, sabe? É um processo de descobrimento. Então, olha isso aqui. Olha só isso aqui, que interessante. Então, meio que tá muito da minha personalidade tá misturada, assim. Então, apesar de muita gente me conhecer como uma fotógrafa, para mim eu sou só de lá mesmo, assim, só existindo mesmo, assim, sabe?
Grande parte do teu trabalho, ele é feito em cima de muita seriedade, assuntos sérios, assuntos chatos, entediantes, assuntos complicados, assuntos polêmicos, agressivos, e ainda assim é uma coisa que o processo te dá prazer.
É, o processo, assim, lógico, você vai fotografar uma tragédia, é diferente, né? Mas... justamente por ser a mesma cena, na mesma luz, os mesmos personagens, a mesmice e essa coisa tediosa instiga a criatividade. Porque é muito fácil você ser mais criativo num ambiente rico, né? Sei lá, fotografar uma festa tradicional. Gente, que delícia, sabe? Você pode criar, é colorido, é bonito, né? Tem uma energia diferente. Então, não é que é mais fácil ser criativo, mas é outro processo, né? Agora, quando você fotografa a mesma coisa, todo dia, os mesmos personagens, na mesma sala, na mesma luz, com a mesma sequência de eventos e procura alguma coisa diferente, é quase como se fosse uma caça ao tesouro, assim.
E de onde vem isso? Eu vi um vídeo da tua mãe falando sobre a carta que você escreveu para ela no final do livro A Verdade Vos Libertará, e eu me emocionei. Tudo que é mãe e vó, eu começo a chorar, eu acho ridículo, eu acho que jornalista não tem que ficar chorando na frente das câmeras.
Ai,
a gente
choro.
Tem. É,
eu sou chorona.
Eu fico assim, não, nós temos apenas que trazer a informação. Mas na hora que ela começou a falar, eu achei que a figura dela é uma figura que remete muito a você. Assim, o pouco que ela fala, já dá para ver que ela também tem uma personalidade marcante. Sim. De onde vem a tua personalidade?
Ah, eu acho que é muito dela, assim. A minha família toda é matriarcal, né? Então era uma avó. É, 6 mulheres e 2 homens. Ela veio do Paraná sozinha, com as 6 filhas. Terminou um casamento abusivo, veio sozinha com as 6 filhas. Os homens quiseram ficar. E elas foram se formando uma a outra e ajudando a outra. E aí tinha uma regra em casa, que era nunca dependa de homem nenhum. Então, a gente sempre trabalhei muito. Minha mãe trabalhou muito, assim, minha mãe... ela trabalhava numa cantina de colégio, então sempre tinha essa coisa assim de batalhar pelo seu, nunca depender de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Mas sempre teve uma coisa muito de uma personalidade muito forte mesmo, assim. E ela falava assim, filha, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se dedicar a isso. Então ela sempre falava assim, eu gostava muito de caminhão de lixo passando em casa, assim, sabe? E do pipoqueiro também. Falei assim, você quer ser uma pipoqueira? Você pode ser uma pipoqueira, você quer trabalhar no caminhão de lixo, você pode. Mas assim, você vai estudar para isso e você vai ser a melhor pipoqueira que você conseguir ser, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa liberdade com uma condição, que era me esforçar.
Se dedicar.
Uhum.
É engraçado, a gente sempre se identifica, eu acho que a gente vai atraindo pessoas para nossa vida por motivos que talvez sejam alheios. A minha família também é muito matriarcal, é minha mãe, minha avó... E a minha mãe sempre falou isso pra mim. Jonas, você pode ser o que você quiser. E a minha mãe sempre teve o sonho de fazer jardinagem. Ela tinha o sonho de ter um jardim só pra ela, agora que ela tem. Ela fala, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Ela fala, se você quiser ser uma jardineira, você tem que ser a melhor jardineira. Você vai se dedicar pra isso. E eu acho que isso são formas de nos passarem valores, né? Quais são os valores que pra você são inegociáveis?
Eu acho que a liberdade é um deles. Eu acho que é a coragem para ser você. Coragem não vem de não ter medo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. Mas é... Sabe quando você vê uma pessoa covarde? Você vê que ela é covarde na vida? Isso para mim, assim, é a coisa mais desprezível que pode acontecer. Então, eu olho para aquilo e falo, isso eu nunca serei. Sabe, assim? Então, eu acho que é a coragem e a liberdade. São duas coisas, assim, que para mim são inegociáveis, assim.
Conta um pouquinho sobre o livro. Você já tem 3 livros, né? Só pra gente contextualizar, que eu queria perguntar mais sobre a carta que você escreveu pra tua mãe no A Verdade Vos Libertará.
É, sobre esse processo da carta?
Não, primeiro sobre o livro.
Ah, sobre o livro. É, bom, o A Verdade Vos Libertará é uma... veio de uma... a ideia veio de conversas de bar, assim, que eu fotografei em 2013 aqui em São Paulo e depois... É, fui para Brasília durante o governo Bolsonaro, fui para cobrir o governo Bolsonaro, porque eu sabia que ia ser de alguma forma impactante, porque tinha alternância de poder. Toda vez que tem alternância de poder no país, mexe as estruturas, eu entendi que ia ser um momento histórico no país, mesmo sem saber tudo o que aconteceria depois. Então, para mim foi muito claro o processo e a relação de 2013, as movimentações do passe livre, depois a apropriação de pauta, depois que virou impeachment, e depois que veio as redes sociais, bem no nascimento do Facebook, aí vem o WhatsApp e eclode no bolsonarismo, eleição do presidente, e aí vem pandemia e 8 de janeiro, tentativa de golpe, né? Então, para mim, só um detalhe, eu chamo de presidente porque é uma questão de respeito, né? Então, vou sempre chamar Dilma de presidente, Lula de...
Presidente de presidente.
É, exato, porque pela etiqueta, você sempre chama pelo cargo mais alto que a pessoa
tem. E é engraçado que, às vezes, no noticiário, a gente às vezes se engana. Você tá lendo, você fala assim, ah, é presidente Bolsonaro. Opa, ex-presidente Jair Bolsonaro. Você fala, ah, tá aí.
Não, é só o respeito que você ser lida, né? Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre será presidente. Collor, quando encontrava no Senado, apesar de ser senador na época, você chamava de presidente. É sempre o último cargo mais alto, né? Então, sempre presidente. E aí eu li, assim, conversas de bar, assim, nossa, e pensar que o movimento Passe Livre acabou numa tentativa de golpe, né? Assim, não culpando o movimento Passe Livre, mas é a narrativa da história, né? E aí, não, como assim? Ah, não, causa disso, disse, nossa, isso dava um livro, nossa, isso dava um livro, eu acho que dava um livro. Então, A Verdade Vos Libertará, essa narrativa do roteiro muito bem feito pelo Barão Roteirista do País, que é de 2013 a 23, então ele dá 10 anos certinho, acho muito mágico isso. E aí ele faz esse arco... Perfeito. Então, o Verdade Vos Libertará é um livro de fotos com QR codes feitos pelo podcast Miro e Delírio, que conta justamente esse arco, né? Já o Juízo Final, posso curar?
Claro, pode.
Já o Juízo Final, que é, vou mostrar, vou fazer propaganda, que é esse livrinho aqui. Ele é um livro bem menor. Ele é um livro de texto. Ele não é um livro de foto, né? Ele tem outra pegada. Ele tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, bem bacana. E ele começa, na verdade, no 9 de janeiro. É, porque o 9 de janeiro, ele é o começo da resposta das instituições. Então, a gente tem o 8, o ataque, né? No 9,
é o fato.
É o fato.
E depois a história se desenrola.
Se desenrola. E aí começa uma coleta de evidências que vão dar no julgamento do golpe e na condenação dos golpistas. Então, eu não diria que ele é uma continuação, porque ele é um livro de texto. Ele é quase um almanac, que tem a minuta golpista, tem muito documento nele, assim. Então, ele é um livro que vai explicar por que Jair Bolsonaro e seus comparsas foram julgados e presos, né? Quais são as evidências, quais são as provas. Então, é um livro que desenha isso, com muitas fotos, obviamente, né? Porque eu sou fotógrafa, mas que evidencia isso, assim.
Muito, é bem bonito o livro. Agora, voltando à questão da tua mãe, você ali no final do livro, então você... faz, é o quê? É uma dedicatória, mas que vem num tom, acho que, de confissão.
É, uma declaração de amor, né? Assim, aí eu sou muito chorona.
Pode chorar.
Eu sou muito chorona.
Até porque a gente está gravando esse episódio na época do Dia das Mães.
Ai,
então,
nossa,
vale mais uma declaração.
Nossa, eu sou muito chorona. É, durante a pandemia, foi muito difícil, porque minha família mora aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Então, eu não podia ver a minha mãe, né? Não podia viajar, porque se eu pegasse um avião, eu colocava ela em risco de contaminação. Ela é grupo de risco e tal. E eu sempre fui muito próxima a ela, assim. Então, foi muito difícil. Eu fiquei, acho que 8 meses sem ver minha mãe, assim. Que nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. E aí, durante a pandemia, eu peguei Covid. Para mim, foi um pouco sério. Eu precisei ser internada, precisei de oxigênio e tal. Isso tudo cobrindo o governo Bolsonaro. Ainda não tinha vacina na época para mim. E aí, eu lembro que foi, assim... Foram 3 dias, assim, muito difíceis, que não sabiam se iam me entubar, se não iam, e assim, então eu comecei a me despedir das pessoas, assim, sabe? Então, e eu pensei muito na minha mãe, falei, putz, eu vivi minha vida muito feliz, eu não me arrependo de nada, se eu morresse hoje, eu morreria feliz, mas vai ser muito duro pra minha mãe, sabe? Talvez ela nunca se recupere se eu morrer, então, assim, talvez eu não devesse desistir, sabe? Porque eu sei que pra ela, eu vou acabar com a vida dela se eu morrer, assim. Ai, gente, desculpa se eu chorando. E aí eu pensei, nossa, esse ano eu vi mais vezes o Bolsonaro do que minha própria mãe, sabe? Tipo, apesar de estar aqui numa missão que eu acho que é importante, eu estava longe dela esse tempo todo. Então, eu pensei muito nela nesses dias no hospital, assim, sabe? Então, foi uma coisa meio... Essa carta começou a ser elaborada quando eu não sabia se eu ia ser entubado ou não. Mais ou menos isso, assim, sabe? E aí... Quando eu fiz o livro e eu olhei e, tipo, todos os momentos que minha mãe esteve presente nesse livro, que são momentos ocultos, sabe? E eu pensei, eu meio que fiz esse livro por causa dela, entendeu? Porque ela tá do meu lado, porque ela sempre me apoiou. Se não fosse por ela, eu não teria seguido a carreira que eu segui, eu não estaria onde eu tô. Então é um livro meio que assim, eu queria que ela tivesse orgulho, sabe? Então, na carta, no final, eu pergunto se gostou do meu livro, sabe? Acho que por aí.
Nossa, é muito lindo te ver emocionada.
Eu sou chorona.
Mas tem que ser mesmo. E o teu trabalho é lindíssimo, e reverenciar quem veio antes de nós e quem possibilitou que nós estivéssemos aqui é o sentimento de agradecimento mais bonito que há. Até porque, pelo que você disse, quem esteve em vida antes de você precisou abrir muitas portas para que você pudesse ser livre, uhum. Que é um desses teus valores, sim, tão importantes, a exatamente, liberdade. E você exerce o teu trabalho com muita liberdade. Você, voltando aos protestos de 2013, ali foi um grande primeiro momento, podemos colocar assim, sim, da sua, sim, carreira. E você se destacou justamente por essa característica que segue sendo peculiar, que é o teu olhar para aquilo que a gente... pouco ver. A gente entende que um fotojornalista sempre vai ter fotos icônicas, uhum, porque já está num momento que é histórico. Então você está ali vendo por uma perspectiva que poucos veem. Mas você tem um olhar que vai um pouco além disso, que eu diria que é mais sensível, que é um pouquinho mais... Vai na subjetividade. Quando é que você percebeu que isso era uma característica tua?
Eu acho que... Eu entendi que isso agradava as pessoas só em Brasília, né? Porque quando eu trabalhava em junho de 2013, que acho que foi o primeiro momento que minhas fotos começaram a chamar atenção, era uma estratégia fazer diferente. Porque eu era frila, eu ganhava por foto vendida. Então eu não podia ter a mesma coisa que os outros tinham, senão minhas fotos não vendiam. Então eu olhava os fotógrafos do Estadão, da Folha, do Globo, e falava, eles estão fazendo aquilo, então eu vou fazer aquilo outro. Porque é a minha chance de vender, porque o Estadão não vai comprar, a Folha não vai comprar uma foto minha. Se eu tô ali do lado deles, eles vão usar o da casa. Então, era uma questão de estratégia, tentar fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí foi trabalhando um pouco o olhar, assim, sabe? E aí, depois que eu entro pra um grande jornal, que eu entendo que isso é valorizado, né? E eu vou falar, muitas vezes eu olhava pra uma foto e falava, nossa, isso parece isso aqui. Aí, muita gente falava, nossa, tá viajando, nossa, o que você bebeu, o que você tomou, sabe? Que viagem, isso não significa isso. Mas pra mim significa. E aí foi dando certo, foi uma coisa que, assim, me manter fiel a esses sopros de inspiração deram certo. Então foi uma coisa que as pessoas foram recebendo bem. E no final, você se manter fiel a você mesmo sempre vai criar identificação com alguém. Porque alguém pensa igual você, sabe? A experiência de ser humano, ela é uma experiência em conjunto, né?
Coletiva.
Coletiva, né? Você não todas as suas impressões, né? Você colhe do mundo. Então, a sua bacia cultural é muito parecida com muitas pessoas. Então, acaba gerando identificação. Acho que por causa disso, tem sempre uma pessoa que vai concordar com você e basta, entendeu?
Eu gostei muito do que você disse, que me lembrou uma conversa que eu tive com a nossa Dani Lima, a colunista aqui da TMC, essa semana. Ela falou, em Brasília, você tem que estar onde ninguém está. E é isso que você diz. Uma curiosidade, por quanto é que você vendia as suas fotos na época?
Ah, às vezes, R$5.
Mas como é que você fazia dinheiro ao final do mês?
Muitas fotos.
Muitas
fotos. Então, assim, eu tinha um rádio bombeiro, aí eu copiava as ocorrências, trabalhava de madrugada, que tem menos gente. E aí, final de semana e feriado, que também tem menos gente na rua. E aí, tinha uma coisa na agência que eu trabalhava, que é, se eu batesse R$2.000, eu ganhava um bônus. Aí, se eu batesse R$3, eu conseguia mais outro bônus. Então, eu trabalhava para chegar nas metas, para conseguir ganhar os bônus, entendeu?
Qual foi a tua primeira capa de jornal?
Cara, foi a primeira... Nossa, eu... Difícil lembrar. Eu publicava muito no Diário de São Paulo. Tinha muitas capas, assim. A primeira, não sei
se... A primeira já tem muito tempo. E a que mais te marcou, assim?
A primeira que mais me marcou foi um dia que eu fui chamada para fazer um frila para o Estadão. Meu primeiro frila para um jornal grande. E aí a agência que eu tava falou, você não pode ficar frilando pro jornal e trabalhar com a gente. Você tem que decidir, você quer trabalhar com o jornal. Só que o frila era, tipo, uma coisa muito esporádica. E a agência, né, conseguia ganhar e tal. E aí eu fiquei pensando e aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no frila, que eu acho que é um passo que eu tenho que dar, assim. E aí eu fui pro Parque Vila Lobos pensar sobre essa minha decisão, sabe? E levei a câmera. E aí... Eu tava muito quente aquele dia. E aí tinha um menininho, tinha esses postinhos de água, assim, sabe? E aí ele tava apertando o postinho e não tava saindo água direito. E aí ele começou a lamber o poste, assim, de calor, assim, tava muito quente. E aí ele eu fiz a sequência dele lambendo, assim, sabe? Aí depois fui conversar lá com a mãe dele, falei, fiz essas fotos, não sei o que, a gente trocou contato. Aí eu mandei essas fotos pra agência, que foram as últimas fotos que eu mandei. E falei, tô indo aí. Aí eu conversar para entregar minhas credenciais, mas foi a última pauta que eu fiz pra agência. Aí no dia seguinte foi capa da Folha, do Estadão e do Globo, essa foto, tipo, São Paulo bate recorde de calor. E aí era interessante que a Folha precisava da identificação e autorização dos pais. E por um acaso eu tinha trocado contato com os pais.
Que ótimo.
Então eu consegui emplacar. E no dia seguinte, quando eu vi as três capas, eu me emocionei muito, assim, porque acho que foi a primeira capa da Folha que eu fiz, assim, sabe?
Nossa, e logo três.
Três, e aí eu não acredito, não sei o quê. E aí, por causa dessas capas, o Estadão me...
Contratou?
Me contratou pra um frila fixo, assim.
E então, os pais dessa criança, como é que ficaram? Devem ter falado assim, não acredito no que você fez com uma foto do meu filho.
Eu lembro que a avó dele depois me mandou mensagem, falou, que bacana, que era um passeio muito bacana que a gente estava tendo, que legal que aconteceu isso e tal. Então, era uma ceninha bem engraçadinha, assim, sabe?
Você oferece as suas fotos? Porque eu entendo assim, o teu trabalho é um trabalho de alta qualidade. Então, quem quer ter o teu trabalho tem que pagar por
Sim,
isso. Mas você também tem a oportunidade de registrar momentos que são únicos. Nesse momento você oferece?
Assim, vou ser sincera, se é uma pessoa assim... que é uma família mais simples, que você vê que aquilo foi muito importante para eles, ou é um trabalho, assim... Aí sim, eu dou de presente as minhas fotos, assim. Mando em alta, né? Agora, muitas vezes eu vou fazer um retrato de alguém, bam, tanana.
Entendi, na política, no Brasil.
Aí a pessoa fala...
Adorei, me dá.
Adorei, eu falo assim, não, tá aqui o contato da Folha Press, você pode comprar. Né?
Pode comprar.
Pode comprar pela Folha Press.
Eu não sabia.
Você pode comprar pela Folha Press. Aí eu passo o contato da agência. Mas aí é diferente. Aí, especialmente se a pessoa não me trata bem quando eu tô fotografando.
Ai,
aí eu capaz de eu passar o contato errado até.
Que bom, que sempre tem uma forma de você, né, fazer a pessoa pagar o passo. Bom, quando você tira uma foto realmente boa, você sabe? Porque agora há pouco você tava falando
Sim.
que tem algumas fotos que dizem muito para você, mas para os outros nem tanto. Hoje você olha e fala assim, essa daqui vai dar o que falar.
Sim. Essa recente agora que eu fiz do Alcolumbre abraçando o Flávio, foi isso, assim. Eu fiz a foto na hora, eu falei, a foto é boa. Aí mandei pra edição de São Paulo, mandei pra edição de Brasília e mandei pro repórter, falando, se você puder atualizar a matéria colocando essa foto, porque ela é uma foto muito boa, vai bombar. Assim, eu sabia.
Mas é assim que funciona o processo? Como é que é o processo? Porque eu sou jornalista, já,
ah, normalmente
já me considero macaca velha, eu faço a menor ideia como é que funciona essa parte.
É, assim, normalmente eles têm, todo mundo tem liberdade para escolher. É, só que, lógico, fui eu que fiz a foto, então o que eu falo é ouvido, nem sempre concordam, né? Às vezes o editor vai falar, bacana, Biló, mas a gente não vai com essa opção, entendeu? Acontece. É, mas às vezes, por exemplo, tem algum detalhe na foto que vai passar, que eu sei que vai passar batido porque é muita coisa no dia. Eu falo, ó, isso aqui, porque isso aqui significa isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então eu tenho um rastro na minha cabeça do que aquilo é importante, mas claro, né?
Porque, assim, nas capas de jornais, a gente vê, em algumas matérias específicas, algumas manchetes, a gente vê uma foto que, curiosamente, ela ilustra muito bem o que está acontecendo. Imagina, a ministra Alexandre de Moraes, cabeça na lua, e aí você vê a capa dele voando, sabe? Alguma coisa assim. Ou chateado, e aí você vê uma foto antiga do presidente Lula que parece que está chorando. Isso daí, como é que é? Essas fotos, elas viram um acervo e depois na edição elas são colocadas? Você deixa anotado, ó, tem aqui uma foto da capa do ministro Alexandre de Moraes voando?
Não, por essas de arquivo, eles que pesquisam e encontram. Eu tento não descrever muito a foto, porque senão eu tô afirmando que aquilo é daquele jeito, entendeu? Então, assim, por exemplo, Lula chora ao falar sobre tal coisa. Chora, teve lágrima? Teve lágrima, chora. Se não teve lágrima, se emociona. Então, porque eu não posso dizer que ele chorou, entendeu? Então, por exemplo, o Messias agora.
Sim, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele chorou? Ele chorou quando ele tava falando lá na sabatina sobre Deus e tal, mas depois, no final.
Então, aí na sabatina ele chorou, por quê? Deu para ver um canto de lágrima e ele enxugou os olhos. Mas na legenda, às vezes, dependendo da situação, se eu não tivesse visto, eu colocaria assim, se emociona e enxuga os olhos, porque não desceu lágrima. Entendeu? Então, no meu zoom, eu vi que tinha uma lágrima no canto, mas não desceu. Então, tá mais para enxuga do que para chora.
Muito ipsis literis. Já vi muitas entrevistas, declarações suas falando sobre a diferença do papel do fotojornalista antes, há alguns anos, e agora. E vai muito nesse sentido. Porque antes você diz que a necessidade era de documentar.
Uhum.
Então, assinou um documento, assinou uma medida, mostra para foto, ok, isso de fato aconteceu. Agora, a gente dá um passo à frente e na era da pós-verdade a gente conta em que circunstâncias,
sim,
aconteceu. Como é que você lida com a interpretação do seu trabalho? Muita gente te acusa de um enviesamento, de ter viés, mas assim, dos dois lados, o que é sempre um indício de bom jornalismo, né? Chamam de esquerdista, depois de...
Eu sou fascista e fascista. Eu sou esquerdista, eu sou as duas coisas.
Ao, né? mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Como é que é isso para você?
Ah, eu acho que a interpretação é livre, né? Assim, eu tenho um compromisso muito claro, que é com o interesse social e com a democracia. Esses são meus compromissos. O que vem no meio... eu não tenho político de estimação, sabe? E o que vem no meio disso, paciência, sabe? Se é passível de crítica, passível de crítica. O trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, né? Não tem... é fazer denúncias das coisas que estão acontecendo e tal. Então, eu não tenho político de estimação. Eu não relativizo as minhas críticas por causa de um momento ou outro, sabe? Então, se as pessoas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acho que tudo bem. Mesmo porque eu seria muito hipócrita se eu condenasse quando interpretam algo que eu não tive a intenção de fazer como uma coisa negativa, mas achasse ótimo quando alguém me chama genial, sendo que nem eu mesmo tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, pode achar genial, pode achar um nicho, não tem problema, assim, é livre.
E é o seu trabalho.
É o meu trabalho.
Queria destrinchar a tua resposta em duas perguntas, agora aqui abrindo um papo entre dois jornalistas. O nosso trabalho sempre é denunciar, fiscalizar, criticar, mas hoje, com tanto espaço para exercer o jornalismo, às vezes não é o jornalismo profissional que é exercido, uma espécie de blogueirismo, acho que nos últimos tempos ficou associada à imagem do jornalismo um certo rei na barriga. Uhum. Mas, de fato, nós precisamos denunciar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que essa imagem do rei na barriga talvez venha de uma ideia errada do que é o jornalismo, né? E de uma coisa da pessoa achar que ela é maior que a notícia, né? Eu não vejo assim, sabe? Eu penso principalmente com a democratização da informação, que é lógico, a gente tem muita fake news, mas com a democratização da informação, eu vejo que isso não tem mais muito sentido, porque hoje em dia as pessoas têm ferramentas para irem lá e apurarem por si mesmas e falar, não, peraí, isso não aconteceu. Mas eu acho que existe uma coisa que é um compromisso com o próprio nome que o jornalista tem, porque tudo que nós jornalistas temos é a nossa credibilidade, é o nosso nome. Então, tem que ter um respeito por isso, entendendo assim, ah, essa pessoa não faria isso, porque a credibilidade dela está em jogo, assim, sabe? Eu falando, sei lá, eu não vou colocar uma pessoa na minha foto no Photoshop, porque é o meu nome ali. Depois, se descobrem que eu fiz isso em uma foto, acabou a minha carreira, né? Então, e eu penso que é a mesma coisa do jornalista.
Mas tem quem faça?
Olha, tem história de fotógrafos que foram descobertos, que alteraram e montaram e na história, que fizeram uma carreira em cima do fotojornalismo, alterando imagens, e aí quando são questionados, falam, não, mas eu nunca disse que eu sou fotojornalista, assim, sabe? Uma coisa, assim, fotógrafos grandes e famosos. Então, tem isso, né? Então, eu não vou arriscar meu nome. Então, partindo do pressuposto que o jornalista deve prezar pelo próprio nome, eu entendo que tem que ter um respeito, né, pela credibilidade. É lógico, existem falhas, tem muitos jornalistas que você depois descobre que não tinham essa ética, mas isso é exceção, não é a regra. Ah, mas e fulano, mas e fulano? Mas isso é exceção, não é a regra. Um jornalista sério vai sempre prezar pela ética e pela verdade. Né? Os desvios que acontecem são pontuais.
Ah, eu quero super aproveitar isso que a gente está falando agora para falar sobre uma das duas fotos que foi mais icônicas do Lula.
Uhum.
A foto que foi feita com múltipla exposição, uma coisa que eu não sabia até ver a tua foto e te ouvir falar, ler declarações suas sobre a sua foto. Então, é uma imagem do Lula que tem na frente dele um vidro estilhaçado na altura do peito, né? Foi capa. Uhum. É uma foto realmente muito conhecida. E eu estava pesquisando sobre isso e encontrei uma análise acadêmica sobre essa foto, né? Sobre essa publicação. Foi capa na Folha de São Paulo. E o que está sendo perguntado nesse trabalho de TCC? É se a decisão de publicar essa foto, ela afeta a credibilidade do veículo e tal, porque, em primeiro lugar, o que é a múltipla exposição? É uma foto que ela é feita como?
Múltipla exposição é uma técnica muito antiga dentro do fotojornalismo, que é muito usada em esporte, na arte e em política também, só que pouco usada na política. Que é basicamente como se antigamente você não girasse o filme. Você tira duas fotos sem girar o filme.
Que se sobrepõe?
Se sobrepõe. É uma foto difícil de fazer, muito difícil, porque eu, para fazer essa foto, eu uso os quadrantes os quadrantes dentro da imagem, porque com as câmeras modernas tem a opção múltipla exposição.
Uhum.
E aí eu tenho que encaixar certinho. E assim, é um cálculo de exposição, porque é como se eu estivesse expondo a foto duas vezes. É um cálculo de exposição e na câmera que eu tinha. Hoje em dia essa câmera é mais fácil. Ela faz a exposição que você colocou certinha. Mas essa minha outra câmera não. Tinha que calcular a exposição. E encaixar os quadrantes. Então é uma foto de uma técnica muito difícil. E ela é feita na hora, no momento. Eu não posso fazer uma foto daqui uma hora fazer outra. Porque eu posso, mas, né, ali na cerimônia não tinha como. Então é uma foto feita na sequência da outra. Eu apontei a câmera para um lado e apontei a câmera para o outro. Porque
tinha um vidro
estilhaçado do lado do presidente.
E depois você apontou a câmera para o presidente.
Eu fiz o vidro e fiz ele. Aí foram algumas tentativas, porque é difícil de encaixar. Ela não é uma foto única. Né? Quer dizer, ela é uma foto única, então isso é importante. Ela é um arquivo único. Eu não tenho duas fotos. Eu gero uma foto única.
E aí o resultado você vê se ficou aquele bom ou não. Por isso que você disse que é difícil de fazer e você fez algumas vezes.
Algumas vezes para conseguir encaixar. Principalmente porque a janela, ela era pequena. Então, às vezes o frame da janela ficava no meio do rosto, sabe? Assim, eu não estava calculando direito. Então, foram algumas tentativas. Foram três ou quatro para conseguir fazer aquela foto. E aí ela foi capa da Folha. Eu acho que ela saiu pequena na capa. Se fosse eu, teria rasgado em seis colunas aquela foto, porque eu acho que é uma foto muito interessante. Eu sempre falo que o fortejornalismo é futurologia. Então, quando a gente pensa no punhal verde e amarelo, que existia um plano para assassinar o presidente Lula, aquela foto, assim, não tinha como estar mais perfeita para o momento, assim, sabe? É, só que ela é uma foto, não é uma foto violenta, mas ela retrata a violência. E as pessoas, ainda bem que têm aversão à violência, né? Quando vem violência, tem aversão à violência. Então, eu acho que teve uma reação muito positiva por um lado e muito negativa pelo outro. É, que as pessoas reagiram muito mal e aí falaram que eu matei o presidente. Papá. Até onde eu sei, o Lula está vivo, não é um clone. Então, eu não matei o
Ele falou alguma coisa sobre a foto? Chegou
Ele não, o Palácio do Planalto emitiu uma nota.
Eu vi. Como é que você se sentiu?
Está na contracapa do meu livro. Achei, assim, um privilégio ser citada pelo Palácio, assim, sabe? Porque, afinal, eu passei 4 anos fotografando o governo Bolsonaro, mutilando fotograficamente o corpo dele de diversas formas. E em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência. Então, foi para a capa do meu livro, é lógico, para a contracapa do meu livro.
E por que tem essa questão, então, da credibilidade, se é uma técnica?
É uma narrativa, né? Porque ali, assim, para mim, naquela foto, o Lula não é o Lula, ele é a democracia, ele é muito maior que ele mesmo, né? E foi uma foto que eu fiz, só que eu não fiz com múltipla exposição, eu fiz com exposição normal, todos os presidentes dos três poderes. Então, eu fiz com o Pacheco e fiz com a Rosa Weber. E para mim, eu tava mostrando as instituições fragilizadas. Então, pro governo, não é bom uma imagem do governo fragilizado, né? Então, é uma narrativa. Então, quando você chama, por exemplo, uma ocupação de invasão, por exemplo, você está escolhendo uma narrativa. Então, quando você chama de montagem, você está escolhendo uma narrativa. Você está falando que essa foto é de mentira. Porque montagem, você entende que ela é feita no pós e que ela tem 2 arquivos diferentes. Isso não é verdade. Ela não foi feita no pós e ela tem um único arquivo. Mas isso é uma forma para descredibilizar mesmo o jornalismo e defender a narrativa do governo, que é não estamos frágeis. No final, a gente viu que a foto tinha muita razão. E passado o tempo, quando você olha em retrospecto, agora que não está mais a flor da pele, você vê que tinha razão. Inclusive, o próprio ministro da comunicação na época veio me pedir desculpa pessoalmente depois.
Eu achei a foto genial. Não gosto muito de ficar aqui trazendo a minha opinião, mas bom, já que a gente está num programa que é de entretenimento e não é o jornal, eu achei a foto muito boa, porque mostra o momento. É. Se nós pudermos resumir em uma imagem o que aconteceu nas 3 primeiras semanas do governo Lula, Lula 3...
É isso. É
aquilo, ele estava em xeque.
Estava, e assim, ele era alvo, ele é a democracia, ele é maior que ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele está ajeitando a gravata e está dando uma risada no fundo. Então, assim, tem uma resiliência na foto também, sabe? Eu acho que essa foto traz o Lula bem, sabe? Mas cada um tem sua opinião, assim, tem muita gente que não gostou.
E aí muita gente, apoiadores do presidente, não gostaram. Por outro lado, pouquinhos dias antes, muitos apoiadores de Bolsonaro não gostaram, por exemplo, de uma foto que você fez da Débora do Batom.
É
o único registro que nós temos
dela.
Então foi um registro incriminatório.
Eu não sei como foi o processo de investigação da Polícia Federal, né?
Se usou a imagem.
Eu não sei como foi. É mesmo porque na própria foto você vê que tem um monte de gente com o celular gravando, ela se gravando, inclusive. Então,
De jornalismo pode ter sido o único, mas não de registro, porque hoje em dia também tudo é gravado por tudo e todos, né?
A primeira denúncia, se eu não me engano, foi anônima, assim, alguém que sabia quem era e tal, não sei o quê, então, mas não sei como foi esse processo de investigação. Mas, assim, as pessoas às vezes precisam de bode expiatório, né? E às vezes sobe para fotógrafa. Então, aí nesse caso eu fui acusada de ter entregue as fotos para a polícia, uma loucura dessas, assim. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi, a gente conseguiu identificar, a gente tentou uma entrevista com ela, ela falou meia dúzia de palavras, não quis falar com a gente, e a gente falou, essa aqui, a gente não deu o nome, a gente falou assim, essa aqui é a pessoa que vandalizou a estátua, tentamos contato, não respondeu isso aqui, e é isso, a gente não fala cidade, a gente não fala o nome, a gente não fala nada, a gente só fala exatamente, né? E aí isso foi usado como, tá vendo? Ela foi identificada por causa da foto. E mesmo se foi, gente, eu não tava em cima de estátua nenhuma pichando, entendeu? Então, assim, colocaram que eu destruí a família da Débora do Batom porque eu fotografei ela. Mas, gente, foi ela que escolheu ir para lá pichar a estátua, entendeu? Foi ela que pegou um ônibus, foi até Brasília, pichou a estátua. Então, assim, eu não sou responsável, né, pelas decisões de uma outra pessoa.
Eu vi muitas entrevistas suas nas quais você diz que o crime em Brasília está no Congresso. Diferente aqui de São Paulo,
na Praça,
né?
Dos Três Poderes.
Na Praça dos Três Poderes, não especificamente no Congresso. É. Então, eu vi várias entrevistas nas quais você fala sobre o crime estar na Praça dos Três Poderes. O que, que significa para você, nesse sentido, poder?
O que significa o poder, né? Eu acho que é uma coisa efêmera. Eu acho que é uma grande ilusão, assim. Principalmente a gente que fica lá, mandato após mandato. É muito interessante ver os dominós caindo toda vez que troca o poder, né? É uma ilusão. Poder é uma...